das coisas que acontecem no dia a dia, programe-se para estar aqui uma vez por mês só. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Retomando o nosso estudo do Evangelho de João. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus é a autoridade maior. Regras humanas, elas são regularmente usadas como tentativas de controlar as pessoas. E como nós gostamos de controlar as pessoas. O versículo da semana passada foi João capítulo 5, verso 12, que diz: eles perguntaram, quem foi que te disse, toma o teu leito e anda? Desde que o homem é homem, ele tenta controlar as situações e controlar as pessoas. É da índole humana querer dominar e controlar. Todos têm, em alguma medida, uma parcela da autoridade delegada de Deus sobre as suas vidas. Nós temos que, de posse dessa autoridade, saber utilizar com muita sabedoria para edificar, para construir, para demonstrar o amor do Senhor aqui na terra e não trazer opressão. A palavra de hoje tem como título Jesus, como Pai, continua trabalhando. Jesus, como o Pai, continua trabalhando. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 em diante. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra que nos é disponível e nós temos acesso a Deus. Pessoas, Pai querido, ao através do mundo, Pai, desejam, intentam, gostariam, Pai querido, ter a tua palavra para a meditação e não a tem. O Senhor nos concede esse privilégio e nós te agradecemos. Estamos nesta noite, Pai, nos submetendo mais uma vez à ação do teu Espírito Santo. Precisamos que o nosso espírito esteja aberto para que nós possamos receber os ensinamentos que vêm do alto. Quero, Pai querido, sobre a minha vida, pedir a tua capacitação, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor traga, Pai querido, consolo, traga conserto, traga transformação em cada vida, a começar da minha, Pai. Precisamos do Senhor, precisamos do teu Espírito Santo, e entregamos esse tempo de meditação nas tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Glórias ao Senhor. Perante a oposição dos dirigentes judeus, que invocam a lei como expressão da vontade divina, Jesus expõe o fundamento da sua atividade libertadora. Sua obra se identifica com a do Deus Criador, e Ele é um Deus que Ele continua trabalhando. A vontade de Deus no homem manifesta única e exclusivamente através da ação de Jesus Cristo e substitui todo e qualquer código de moralidade, todo e qualquer regulamento que tenha sido interpretado de uma maneira humana e não segundo a ótica do Espírito Santo. A sua obra, a obra de Jesus, é uma obra de amor, é uma obra de misericórdia. É esse amor que é o fundamento da nova aliança. Apóstolo Paulo diz que se você fizer qualquer coisa, se você vender os seus bens, se você entregar a sua vida, se você tentar fazer o melhor, mas se você fizer sem amor, não tem valia nenhuma. Nós temos que buscar o amor como a essência maior das nossas vidas. Nota-se a oposição dos dirigentes que perseguem Jesus por sua atuação. E diante dessa ação, Jesus Cristo ele prepara uma resposta. Não uma resposta porque é exigido por aqueles homens, porque ele não tem que dar satisfações ao homem. Mas para aquelas pessoas que o ouvem, para nós que estamos nos dias de hoje, possamos entender o que está acontecendo. Primeiramente, ele explica que a sua atividade é a mesma da atividade de Deus. Ele não está fazendo nada diferente do que o que Deus faz. E ele anuncia o propósito dele é dar vida ao homem, é restaurar pessoas. O propósito dele é gerar em mim e você transformação. Não cristãos nominais, mas cristãos que colocam em prática a palavra de Deus. Gostei quando Paulo começou aqui e ele deu a abertura falando que a palavra não nos chama para ser covardes. Nós temos que estar sempre prontos, e é isso mesmo. Nós temos que estar sempre prontos para dar razão da nossa fé para as pessoas. Não é alertado, não é avisado. E uma coisa que eu aprendi basicamente aqui em Brasília, com uma senhorinha muito conhecida de alguns, irmã Maria Corte. Eu lembro que na primeira reunião de oração que eu fui participar, ela ia dar a palavra, ela olhou para mim e falou assim: aonde tem pastor, os outros se calam. E eu fiquei extremamente assustado, porque eu estava acostumado com uma pessoa falar assim: olha, daqui a 2 semanas você vai dar uma palavra. E ali eu fui pego ali, fiquei suado, suou as costas, porque realmente eu não estava preparado. Glórias a Deus que quem age é o Espírito Santo. Mas nós não temos que agir sempre através da misericórdia, nós temos que ficar sempre preparados. E eu repito a vocês a palavra que o meu pastor lá de São Paulo, falecido pastor Jonas, falava: mantenha sempre uma palavra no óleo, sempre uma palavra no azeite. Ele era penteca. Ele falava assim: sempre mantenha uma palavra preparada. Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe quando você vai ser chamado para testemunhar e testificar o Senhor. O dia não é hoje, mas poderia ser hoje. Tanto para o João, tanto para o Sebastião, tanto para o Paulo, para o irmão Cláudio. São pessoas que estão na linha não hierárquica de poder, mas que podem sim ser chamados à pregação em qualquer momento. E você tem que estar sempre pronto para isso, para que você não fique na hora apavorado como eu fiquei. Já é um alerta para você, eu não recebi alerta, tá? Estão atento, hein? O primeiro versículo que nós vamos estar ministrando está em João, capítulo 5, verso 14, que diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontra, o enfermo, o encontra no templo e lhe disse: eis que está curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Um versículo como esse, se você não prestar atenção, se você não meditar nele com muita calma, você vai extrair ensinamentos errados. Um deles é que, dependendo do que você fizer, você pode receber uma retaliação e você ficar doente por causa de um pecado específico. Isso não é o que o texto está dizendo. Mais tarde, não sabemos quanto, Jesus Cristo não fala, mais tarde Jesus encontra o homem que tinha sido liberto da enfermidade no templo. E é preciso ligar a cura com uma urgente transformação moral, uma reforma moral. Entenda que o que Jesus não está dizendo é que a enfermidade daquele homem decorre de um pecado específico daquele homem. Não é isso que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo ele está fazendo uma comparação entre aquele homem que sempre desde o começo do nosso estudo, da nossa meditação, ele é colocado como uma referência. E aquele homem, ele é selecionado para que ele fosse curado. Mas ele representa todo o povo judeu que continua doente e enfermo, sendo opresso pelo povo judeu. Entenda que o que Jesus está dizendo não é que a enfermidade decorre do seu pecado, e sim estabelecendo uma comparação dele com todo o povo que está afastado de Deus. Nem todos os que cometem pecados sofrem fisicamente o efeito desse pecado. As pessoas não ficam doentes necessariamente por qualquer pecado, senão todos nós, neste momento, estaríamos enfermos, porque nós pecamos todos os dias, muitas vezes no dia. Nem todo pecado gera morte física. Nem todo pecado gera morte física. Quando nós falamos no âmbito espiritual, a coisa é um pouco diferente. Todo pecado, ele gera morte. Todo pecado gera enfermidade espiritual. E aí você também tem que entender que, como eu falei para você, que nem todo pecado gera uma enfermidade física, há pecados que sim geram enfermidades físicas. Há pessoas que têm uma série de enfermidades por causa do seu coração endurecido. Pessoas que não liberam perdão, têm problemas de estômago, não que todos os problemas de estômago sejam. Pessoas que não liberam perdão e têm algum tipo de dificuldade com a liberação, podem ter problemas nos ossos, podem ter problemas nos nervos, podem ter até um câncer contraído. Entenda que o nosso organismo é uma máquina muito bem feita. E a última coisa que essa máquina quer fazer é morrer. E ela procura, de alguma maneira, evitar a morte. E aí são as conhecidas doenças psicossomáticas, em que você acaba gerando em você um estado de enfermidade, pelo poder da sua mente, pelo poder do pecado no seu coração, pela dureza no seu coração, você fica doente. Mas nem todas as enfermidades, elas são enfermidades que trazem, são decorrentes de pecado. Romanos capítulo 6, verso 22 e 23 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não daqui a pouco, não amanhã, não mês que vem, mas ele fala agora. Você é liberto do poder, do domínio, da força do pecado. Você sim pode dizer não para o pecado. É algo que faz parte das pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem habitar dentro do teu coração. E sim, você pode falar: não vou pecar nesse aspecto ou naquele aspecto. Entendendo sempre que é uma guerra espiritual do seu corpo, da sua vontade com o seu espírito. E nós fomos transformados em servos de Deus. Você não era servo de Deus. Você era da família de Satanás. Só há duas famílias: família de Deus, família de Satanás. Antes de ter Cristo, você não era da família de Deus. Nós fomos transformados em servos de Deus. E aí o objetivo é santificação. E essa santificação tem que dar fruto. Você tem ouvido a palavra de Deus. Você tem sido exortado pela palavra de Deus. E você tem que se posicionar como um cristão. As pessoas têm que ver em você o fruto de Deus e não o fruto de Satanás. Mas muitos cristãos têm transparecido não o fruto de Deus, mas o fruto de Satanás. Deus não é glorificado desta forma. Única e exclusivamente por causa das misericórdias do Senhor é que nós todos, na qual eu me incluo, não somos consumidos. O Senhor, quando olha para mim e olha para você, ele vê Jesus Cristo. Se assim não fosse, você não estaria vivo mais. Quando você olha o Antigo Testamento, você vê a ação desse Deus poderoso sem o sangue do Cordeiro intermediando, e a coisa era muito séria. Exércitos que se levantavam contra o povo de Deus, o Senhor ele desbaratava, destruía. Exércitos grandes de 700, 800 mil pessoas eram absolutamente nada, e o Senhor simplesmente destruía. Toda doença no seu cerne, ela é resultado do pecado. Que pecado, pastor? O pecado individual? Não. Não é um pecado individual, mas um pecado devido a este mundo pecaminoso que nós vivemos. 1 João capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nosso mundo é um mundo corrompido pelo pecado. É uma realidade. O ar, ele é um ar poluído. Aqui em Brasília não tanto, mas quando você vai em regiões de São Paulo, você vai ali na descida da Serra, em Cubatão, você vê a diferença do ar. E esse ar, ele traz enfermidades. Estava junto com a Rô, mas acompanhando assim, a Rosângela estava acompanhando todo um trabalho de um pessoal americano no sentido de reeducar as pessoas na alimentação. A alimentação básica dos Estados Unidos é hambúrguer e batata frita. Quem já foi nos Estados Unidos sabe, quem não viu pelo filme vê. É o alimento básico dele, você não encontra outra coisa. E para eles, está ótimo. O que acontece é que esse alimento industrializado destrói o organismo. O organismo, ele não é feito para ficar tomando 750 ml de Coca-Cola toda hora. Ele não é feito para trabalhar comendo aquele hambúrguerzão prensado, cheio de condimentos, de conservantes, todo dia. Você pode fazer um lanche, você pode fazer, dar uma saída, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não pode fazer parte do seu organismo. E aquelas crianças, já tentando programar uma reestruturação alimentar naquelas crianças, numa nova geração que vai vir, porque a geração que está agora já é. As pessoas, elas estão obesas, estão com diabetes. E eu ouvia bem de relance, que quando se falava em diabetes, você falava em pessoas mais velhas. E agora crianças da idade do Arthur, assim, já têm diabetes. Por quê? Comem coisas que não prestam constantemente. Se você pegar um hambúrguer do McDonald's e você deixar ele em cima de uma mesa, um ano, é um estudo que foi feito bem na internet, a pessoa pegou um hambúrguer aberto, colocou em cima da mesa, depois de um ano ela voltou lá, acompanhando sempre. Nenhum bicho foi nela. Nenhuma barata, nenhuma mosca. E aquele alimento, depois de um ano, ele estava exatamente igual. O pão não embolorou, a carne não estragou, estava exatamente igual. Conservantes, produtos químicos. E nós comemos isso e jogamos no nosso organismo. E era tão interessante que aí a pessoa que estava coordenando o projeto falou assim: e aí, vocês vão comer esse negócio? Eu falei assim: não, de jeito nenhum. Isso aí faz mal para o meu organismo, eu quero ter uma vida saudável. Crianças da idade do Arthur, da Sofia, e olhava e falava assim: olha só, glória a Deus que nós temos uma alimentação mais saudável aqui. Mas nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa. Nós somos suscetíveis também a enfermidades devido à falta de exercício. Se você na sua tenra idade não faz exercício, não tem atividade física, você não vai chegar na idade do irmão Cláudio com a mentalidade que ele tem. E não adianta você falar que retaliação do diabo, não é. Você não cuidou, você não tratou. Hoje ele está com algumas dificuldades físicas, mas você sabe que há uns 5 anos atrás ele estava jogando basquete. E as pessoas hoje não praticam nenhum tipo de atividade física. E eu falo nos aconselhamentos: pratique atividade física, faça uma caminhada. Não, mas não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Um dia vai ser requerido de você essas atitudes. As enfermidades, elas provêm do pecado. Isso de você não cuidar do teu organismo é pecado. Para Jesus, o pecado deste homem, como de toda a comunidade, era um pecado de submissão às trevas, representado pelo sistema opressor de religiosos que interpretavam a palavra segundo o seu coração e não segundo o Espírito Santo de Deus. Para os religiosos, o pecado era ir contra a lei? Não, ir contra a sua lei. As pessoas, elas definem normas e regulamentos que não estão na palavra com o intuito de te controlar. Alguns controles, formas de controle são boas, mas outras, elas trazem opressão. Trazem opressão. Jesus, quando fala aquilo para aquele homem, ele não força nenhuma decisão. Ele não coloca aquele homem na parede e fala assim: olha, você tem que se decidir a me seguir, você tem que fazer. Não. Se depois de ter descoberto a liberdade, aquele homem continuar dando adesão às trevas, se ele continuar dando adesão àquele sistema opressor religioso, o que pode acontecer a ele não é mais uma enfermidade, mas é uma morte. Eu não sei quanto tempo você vai ficar comigo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar com vocês. O que eu sei é, você tem que me ensinar dentro da palavra de Deus. Alguns princípios já foram falados, alguns princípios já foram ensinados. E você, independente para onde você for, você tem que levar esses princípios com você. Se você chegar a se submeter a princípios errados de novo, a palavra de Deus diz que pode ser que te aconteça algo pior. Algo pior. Talvez a morte espiritual. Jesus, porém, não faz a sua decisão. Da mesma forma como deixou a sua iniciativa levantar-se, pegar a cama, pegar o seu leito e andar. Agora ele não impede que esse homem seja dado um passo atrás e ele fala assim: olha, vigia no que você vai fazer. Ele já estava alertando que nós vamos meditar no versículo posterior. Cuidado com o que você vai fazer. Jesus Cristo, ele não impõe, Jesus Cristo não ordena, porque há o fator da responsabilidade humana, que é algo que eu tenho falado domingo após domingo. Você tem responsabilidades a cumprir perante o Senhor. Mesmo ele sendo soberano, você tem responsabilidades. Diante da dominação e da imposição dos dirigentes, Jesus se apresenta como aquele que restabelece a liberdade e a respeita. Ele não impõe o homem e nem domina. Gênesis capítulo 1, verso 26, nós já tratamos desse versículo dentro do estudo de mandatos da criação. Também disse Jesus, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Havia um mandamento, que é que o homem não deve dominar sobre outro homem. Jesus Cristo, como autor da vida, como a própria palavra, ele não poderia ir contra aquela palavra. E da mesma maneira que ele fala em Gênesis que não é para o homem dominar outro homem, ele também não quer exercer domínio. Olha, eu te curei, agora você tem que andar comigo. Não existe isso. Não existe isso. Pessoas na nossa igreja, eles vêm e vão. Alguns ficam um tempo, outros ficam pouco tempo. E a gente tem que entender que tudo é de acordo com a vontade de Deus. E nós ajudamos, nós amamos, nós ministramos, não para que as pessoas elas façam parte necessariamente do nosso grupo ou da nossa igreja, mas nós fazemos isso para que o corpo de Cristo seja edificado. Qualquer ação que você tenha tem que ter um objetivo: edificar o corpo de Cristo, única e exclusivamente. Isso. Próximo versículo, João capítulo 5. Verso 15 diz o seguinte: o homem retirou-se e foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Jesus tinha acabado de falar para aquele homem: olha, não voltes a pecar, não volte àquele caminho de opressão, de submissão às autoridades religiosas. E o que que o homem faz? O homem retirou-se e foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Tendo conhecido a Jesus e recebido o seu aviso, não voltes a pecar, porque pode ser que aconteça algo pior. O homem, ele vai procurar os religiosos, que lhe tinham proibido de ser livre, e invocavam uma regra, e lhes conta, foi Jesus que me curou. Entenda que ele não está inocentemente falando assim: não, eu vou dar glória a quem quer glória, eu vou dar honra a quem merece honra. Não é isso que esse homem está fazendo. Jesus Cristo tinha alertado ele antes. No contexto presente, o motivo dificilmente pode ser um desejo de atribuir o louvor apropriado a Jesus, porque a oposição hostil já havia se manifestado. Se aqueles homens não tivessem interpelado aquele enfermo, aquele curado, depois da sua cura, se eles tivessem agido de uma maneira diferente, tipo: olha, você foi curado, você está 38 anos enfermo, Quem é que fez isso? A situação seria diferente. Mas aqueles homens olham para ele e falam assim: você está andando com a tua maca no dia do sábado? Você está em pecado. Quem fez isso? A tonalidade das palavras, ela leva a entender que aqueles homens ficaram indignados pela ação dele em andar no dia de sábado. Aquele homem, ele foi para tentar limpar a barra dele perante os religiosos. Ele já tinha sido curado, agora eu quero ficar numa boa com os fariseus. Provérbios 29, 25 diz: quem teme ao homem armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Aquele que teme ao homem acha que é melhor seguir o que o homem está falando do que o que Deus está falando, ele arma ciladas para si mesmo. Salmos capítulo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Nós temos o nosso salário, nós temos, nem todos, planos de saúde, nós temos, nem todos, aposentadoria, seguros de casa, seguros de carro e uma série de coisas que nós usamos para nos proteger. Mas apesar de nós termos isso, nós não confiamos nestas coisas. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. João capítulo 5, verso 16 diz: por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus por fazer tais coisas no sábado. A perseguição a Jesus apoia-se na sua atividade num dia festivo, em que ele manda aquele homem, além de curá-lo, manda ele andar e levar a sua maca. A única infração de Jesus registrada até agora não é algo que ele fez, mas algo que ele mandou fazer. Levanta, toma a sua cama e anda. Mas alguma coisa que ele ordenou e outro fez, ao não reconhecer a obrigação do descanso, em detrimento do ato de misericórdia, e com ela, a da lei, Jesus tira o poder e o domínio daqueles homens. Quando Jesus Cristo, ele age no dia do sábado, ele quebra todo o mandamento deles. E foi um questionamento hoje pela manhã da irmã Maria dos Reis: como é que é isso? Que mandamento é esse que Jesus Cristo quebrou? Será que Jesus Cristo quebrou esse mandamento? Ao não reconhecer a obrigação do descanso em detrimento do ato de misericórdia, ele elimina o homem como mediador entre Deus e as outras pessoas. Marcos capítulo 15, não está aqui. Marcos capítulo 15, verso 37 e 38 diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ele não usa de nenhuma violência. A atividade dele mina as bases do sistema judaico. Não há mais necessidade de um ser humano intermediar outro ser humano no acesso a Deus. Era tudo o que os religiosos não queriam. Não há mais mediador humano. Aonde você for, entenda que para você chegar a Deus, independente do circo que se arme, você não precisa do homem. Se você for no seu quarto, se você fechar a porta e você curvar sua cabeça e orar ao Senhor, Ele vai te ouvir. É algo determinado por Deus. Você tem acesso ao Senhor, não apenas nesta igreja, não apenas quando você está comigo, com Sebastião, qualquer outra pessoa. Você tem livre acesso a Deus sem um mediador humano. Isso é uma obra de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo quebrou o mandamento ou não quebrou? Então, versículo 5. João capítulo 5, verso 17. Jesus, porém, lhes disse: meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. E aí mexeu no vespeiro. Ele já tinha ordenado um homem no dia de descanso caminhar, levar a sua maca. E agora ele, perante esses homens judeus, que não falaram nada com Jesus, mas Jesus ele vai lá falar com eles. Olha para aqueles homens e fala: meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. Jesus Cristo apresenta a sua defesa, mesmo que não lhe tenha sido solicitado. A resposta de Jesus é bastante diferente de qualquer uma das registradas em outros problemas com esse dia de descanso. O Evangelho, os quatro Evangelhos, relatam várias situações em que Jesus quebra esse dia de descanso para agir com misericórdia. Em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, Deus no sétimo dia da criação, ele descansou, e o verbo utilizado em hebraico é um verbo chamado sabat, que não é sábado a tradução, mas é dia de descanso. E aí nós temos um pequeno falho de tradução nas nossas Bíblias. Não é sábado, é dia de descanso. É dia de descanso. E ele descansa do quê? E esse é o X da coisa. Ele descansa da sua obra criativa. Pode dar uma encostadinha, João, por gentileza? Ele descansa da sua obra criativa. Deus, portanto, guarda a lei do sábado. Se ele guarda a lei do sábado, o pobre Jesus está indo contra a própria palavra dele. Alguma coisa errada. Se Deus, depois da criação, ele descansou, quem cuidou da criação? Quem cuidou da rotação dos planetas? Quem cuidou para que o sol ele não se aproximasse demasiadamente da terra e fritasse tudo? Quem que cuidou das coisas? O que que Jesus fez? O descanso de Deus tem a ver com o fim da obra da criação, e não um fim de semana de spa. E aí a gente tem que ler o versículo, deixa eu achar ele aqui. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus... Não é esse versículo. Hoje está bagunçado, projetor, me perdoe. Gênesis 2:2 diz: e havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O que está dizendo não é que Jesus Cristo, ou Deus, ou quem quer que seja, trabalhou na obra criadora e parou de fazer as coisas. Não, ele parou de criar, mas ele continuou criando, cuidando da obra que ele já tinha criado. Ou seja, ele continuou trabalhando. Nessa ótica, o que Jesus Cristo faz é: da mesma maneira que o meu Pai continua trabalhando, da mesma maneira que o meu Pai continua cuidando das coisas, eu também continuo cuidando das coisas. Eu continuo fazendo. Assumindo isso, Jesus aplica a si mesmo: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também trabalho como Ele. Para que essa autodefesa seja válida, os mesmos fatores que se aplicam a Deus devem se aplicar a Jesus. Ou Ele está acima de mortais como eu e você, ou Ele está quebrando a lei. Mas na verdade, Ele é o Criador. Ele está acima de todas as coisas. O próprio universo é dele. Jesus, como poderia ter feito, ele não argumenta se eles estão certos ou estão errados. O que ele fala é: sim, eu tenho que continuar trabalhando como meu Pai. Vocês não podem olhar para Deus e falar: Deus, para de trabalhar. Eu também não posso. E aí os judeus, a gente vai ver na sequência desses textos que os judeus estão mais irados ainda. Em lugar disso, Jesus insiste que quaisquer fatores que justificam a obra contínua de Deus também justificam a sua, porque afinal de contas ele é Deus. Mas quais são as obras de Jesus? Porque a resposta de Jesus ela foi moldada em termos das suas obras. Não trata simplesmente de transportar uma coisa no dia do descanso, mas sim de você agir com misericórdia. O Senhor ele quer que eu e você ajamos com misericórdia, que nós possamos olhar para as pessoas com amor, que nós possamos olhar para as pessoas como Deus olha para nós. Tenho falado, falei hoje pela manhã, falei com várias pessoas, nós temos que olhar para as pessoas como pessoas que não sabem o que estão fazendo, e não pessoas que estão agindo de uma maneira premeditada. Se elas estão ou não é com eles e o Senhor, mas nós temos que agir com amor e com misericórdia. É isso que o Senhor quer. Jesus ele não era culpado dessa obra. Mas quem assim ordenar o Salvador está trabalhando, ele também trabalha como o Pai. Afinal de contas, Lucas capítulo 6, verso 5, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem, ele é Senhor do Sábado. Jesus Cristo, ele é como Deus. Deus cuida do sábado ou do dia de descanso, mas continua trabalhando. Jesus Cristo, ele também faz o mesmo. Esse entendimento de descanso, esse entendimento de sábado, gera muita confusão. Porque as pessoas, elas estabelecem regras e métodos, eu não tenho nada contra os adventistas, que eles separam o sábado. É muito honrado eles separarem um dia e fazerem o que eles fazem, descansar, adorar o Senhor. Antes nós fizéssemos isso com o domingo, não há problema. Você pode separar qualquer dia da semana para adorar o Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor do sábado, e ele continua trabalhando. E se alguém precisar que você haja de misericórdia com ele no dia do Senhor, age. É isso que o Senhor espera. Os fariseus religiosos não entendem isso, porque eles querem simplesmente estabelecer e viver a partir de regras. Eu não estou aqui para estabelecer regras para você, senão no final do culto eu dava uma listinha para você: olha, essa é a listinha de regras que você tem que seguir. Não é esse o objetivo. O objetivo é gerar em nós, é gerar em vocês a consciência de que a palavra de Deus é algo vivo e tem que ser aplicada dia após dia, com amor e com misericórdia. Amém?
Amém.
Feche seus olhos. Senhor Deus, muitas vezes nós nos portamos como religiosos. Nós queremos, Pai, estabelecer normas e regras que a Tua própria palavra não nos ordena. Nós queremos sim saber dos Teus ensinamentos, dos Teus preceitos e colocá-los em prática. Mas nós não queremos ser encontrados como pessoas que agem apenas de uma forma religiosa, apenas de uma forma literal. Nós precisamos do Teu Espírito Santo nos orientando em todas as coisas. Senhor, entregamos mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo a Ti, Pai, aquilo que o Senhor gere a mudança, que o Senhor gere a transformação, que o Senhor possa, Pai querido, executar a Tua obra de santificação progressiva nas nossas vidas a cada dia. E a cada dia nós possamos, Pai, perder a deformidade da nossa imagem, que veio maculada pelo pecado, e nós possamos nos amoldar mais e mais ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.